A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista, que hoje vai conversar com o Procurador da República, Felipe de Moura Palha, sobre a situação dos indígenas venezuelanos da etnia Warau, refugiados aqui no estado do Pará. Ele vai comentar um pouco mais das ações que o Ministério Público Federal vem realizando junto com outras instituições para promover o suprimento, né, das necessidades básicas desses indígenas e também a garantia dos direitos desse povo. Eu gostaria de começar essa nossa conversa que ele contextualizasse um pouco dessa situação, né? Logo que eles chegaram pelo estado de Roraima, já chegaram mais recentemente, há pouco mais de um ano, mais ou menos, aqui no estado do Pará, né? Teve todo um conflito ali em Roraima. O Ministério Público, como é que observou essa situação e como é que também buscou agir, já que já havia uma situação precedente em Roraima, e como é que foi o acionamento do MPF para essa situação aqui no Pará em específico?
O Ministério Público Federal vem acompanhando essa situação desde 2014, desde quando houve o agravamento da crise na Venezuela e o aumento do fluxo migratório de não indígenas. O MPF já vem acompanhando a situação e acionando as autoridades brasileiras que têm responsabilidade para dar respostas humanitárias à situação de refugiados. Porém, uma coisa chamou bastante atenção ainda nessa época, que foi a migração Warau. Então é importante que a gente contextualize a questão Warau como uma questão indígena e não apenas como uma questão migratória. É por isso que é mais desafiador a migração Warau. Então, nós fomos as primeiras instituições que fizemos laudos antropológicos sobre essa situação para entender por que que os indígenas estavam migrando desta forma. E hoje, é importante frisar que, como é uma situação migratória que já acontece desde a década de 60, então, os Warau tiveram grandes projetos que afetaram as suas terras, ainda na década de 60, na Venezuela, e eles iniciaram um processo migratório que já dura décadas. Então, muito mais do que a gente analisar a questão da crise humanitária na Venezuela atual, a situação Warau é uma situação diferente, é uma situação migratória de décadas. Existem vários indígenas que já nasceram na situação migratória, então já estão nessa situação de penúria. Eles faziam a mesma atividade de coleta nas cidades da Venezuela, eles só fizeram atravessar a fronteira porque esta coleta não era mais possível acontecer na Venezuela, por isso que eles atravessaram a fronteira do Brasil. E também é preciso entender que isso é um movimento pendular. Todas as vezes que a população vê a situação dos migrantes venezuelanos não indígenas, eles não estão num processo pendular. O que significa isso? É um processo de ida para o Brasil e volta para a Venezuela. Ida para o Brasil e volta para a Venezuela. No caso dos migrantes não indígenas, isso não acontece, porque eles estão vindo para o Brasil com ânimos de ficar, etc. Em relação aos indígenas, esse movimento pendular ele é presente. Por quê? Porque ficam diversos parentes na Venezuela. E eles vêm ao Brasil, um deles retorna à Venezuela para levar dinheiro, comida, roupas, e aí voltam com mais pessoas, e assim sucessivamente. Então, esse movimento pendular que a gente conseguiu mapear através de outros laudos antropológicos que fizeram recenseamento, tanto em Roraima, quanto em Manaus, quanto no Pará, se faziam questionários: você está indo para onde, o que que você está fazendo, para onde você vai, etc. Deu para perceber muito bem isso. A migração indígena ela tem que ser contextualizada num contexto diferente da migração não indígena. Por isso que ela é tão desafiadora aqui no Pará. Porque migrantes não indígenas no Pará são insignificantes os números. Mas a migração indígena no Pará ela é muito, muito significativa. É por isso que é tão difícil trabalhar a questão aqui. Por quê? Porque nós temos uma migração que já dura décadas, de um povo que, por conta de ter sofrido essas agressões no seu território tradicional, está nesse processo desde a década de 60. E o que é atrativo aqui no nosso estado? Se a gente for estudar também o povo Warau através dos nossos antropólogos, e a gente chegou e viu que o delta do Amacuru, onde eles moravam, suas terras tradicionais, é muito semelhante à nossa geografia amazônica. E o Guarau é um povo da floresta, são os nossos ribeirinhos, eles são exímios navegadores, eles trabalham muito bem com o buriti, que é uma árvore da nossa região também. Então, esta migração indígena, o Guarau, ela, apesar de estar no mesmo contexto da crise humanitária da Venezuela, de estar no mesmo contexto da migração de venezuelanos não indígenas, ela tem muitas peculiaridades que, para que os órgãos possam dar a resposta correta à situação humanitária, eles não podem esquecer desse contexto indígena, desse contexto diferente. Para vocês terem uma noção, a maioria da população que vem para o Pará, formada por mulheres e crianças, sequer falam espanhol. Elas só falam a língua materna, que é o Guarau, e não se comunicam sequer em espanhol. Então, é uma situação totalmente diferente. É algo que pode acontecer no futuro com as etnias do nosso próprio estado, porque a irresponsabilidade com que são feitos grandes projetos podem fazer com que etnias do nosso estado passem a sofrer esse processo de expulsão das suas terras e de viver como nômades e como população de rua nas cidades, que é exatamente isso que os Guarau vivem hoje, como população de rua nas cidades, que já vivem desde a década de 60 na Venezuela e hoje aqui nas cidades brasileiras.
Procurador, o senhor estava falando aí da especificidade da questão indígena. Só para esclarecer, então, é a Convenção 69 da OIT que tem servido de base para as ações do MPF e das outras instituições, ou existem outras normas, outras convenções que têm pautado essa ação?
Como esse grupo ele é duplamente vulnerável, as normas internacionais já consideram população vulnerável uma população numa situação de refúgio, refugiados, saíram do seu país ou por conta de crise, guerra, fome, etc. E existe um aparato de normas que garante direitos a essas pessoas. E no caso do Guarau, ainda tem as normas que garantem direitos a populações indígenas, porque nós podemos estar diante de uma crise que faça com que uma etnia desapareça. Então, o que diz a Convenção 69? Que a gente precisa valorizar todos os povos que formam a humanidade em suas peculiaridades. Ou seja, a gente precisa garantir para as futuras gerações que elas conheçam as peculiaridades culturais de cada povo que forma a humanidade. Então, nós estamos aqui em Belém diante de uma crise humanitária, sim, que nos traz um cabedal de normas de direitos humanos, mas também nós estamos numa crise de uma etnia indígena que pode desaparecer do mapa, caso essa situação que eles estão vivendo não acabe. A situação de fome, de miséria, de morte, alta taxa de mortalidade infantil. Quando você vai conversar com as mães, o Guarau, isso é notório. Várias já perderam 3, 4 filhos.
Ok, e aí diante desses desafios existe ou existem pontos que são cruciais, emergenciais dessa atuação que o MPF e tantas outras instituições têm feito? Por exemplo, o acesso à saúde deve ser crucial para evitar essa mortalidade, né, infantil. Existem pontos ou aspectos que vocês acreditam que sejam emergenciais ou que são prioridade para a ação de vocês?
Especificamente no Pará, as primeiras famílias chegaram em 2017. E aí, exatamente na chegada das primeiras famílias, o MPF emitiu 7 recomendações a diversas autoridades, tanto municipais, quanto autoridades estaduais, quanto do governo federal. Porque, como o problema é muito complexo, ele exige atitudes de diversos órgãos e eles precisam se comunicar entre si. Então, talvez a maior dificuldade inicial foi dos órgãos se entenderem nesse processo. A primeira atitude dos órgãos é dizer que não, isso não tem nada a ver comigo. Por exemplo, o município diz, não, isso não tem nada a ver comigo. Uma população da Venezuela, indígena, isso deve ser com a FUNAI ou com a União. Então, aquela primeira atitude de espanto e de negação dos órgãos foi o que o Ministério Público trabalhou ainda na chegada deles em 2017. E trabalhar para formar uma rede de acolhimento, que todos os atores entendam qual é a sua participação e que há competências de todos os entes federativos nesta resposta. E esta rede hoje, ela foi formada graças a não só a atuação do MPF, mas a atuação de outros órgãos como a Defensoria Pública, da União, do Estado, do Ministério Público do Estado. Então hoje a gente pode identificar no Estado do Pará uma rede de atenção formada. É impossível dar todas as respostas que devem ser dadas e a situação ficar perfeita. Por quê? Porque cada dia muda o fluxo, muda o número de pessoas saem. Você vê que os órgãos ainda estão tentando se adaptar à situação. E isso depois de 2 anos de trabalho. Mas isso é normal, por quê? Porque, mais uma vez eu digo, nós estamos dentro de um contexto indígena. Então, todas as atitudes do poder público, elas têm que obedecer à Convenção 69, não porque isso seja apenas um direito dos indígenas, e sim porque, caso não seja obedecido a forma diferente de pensar, a forma diferente de se organizar, a forma diferente de entender o mundo, são visões de mundo diferentes, caso as políticas públicas não obedeçam isso, elas estão fadadas a um insucesso. Vou lhe dar um exemplo. Logo quando chegou aqui em Belém as primeiras famílias, o Estado as abrigou lá no Mangueirão. E em menos de 24 horas, todo mundo saiu de lá. Não sei se vocês souberam, sim, desse episódio. E aí as autoridades ficaram indignadas, a gente fez um abrigo, etc. e tal. Mas, na verdade, você entender o contexto no ponto de vista da comunidade indígena é imprescindível para que as atitudes e as políticas públicas sejam eficazes. Caso contrário, você vai investir dinheiro, investir recursos, investir tempo e tudo vai ser ineficaz. Por quê? Porque se você não entender qual é o contexto que eles estão aqui, que eles vão ficar num contexto de imigração pendular, que eles estão aqui para acumular bens, para levar para os seus parentes que estão em situação de fome. Se a gente não ter esses critérios antropológicos e de ponto de vista da comunidade indígena nesse processo, todas as políticas que forem feitas serão ineficazes ou será gasto de recurso público em vão.
Rádio Web UFPA, hoje apresentando o UFPA Entrevista. Estou conversando hoje com o Procurador da República, Felipe de Moura Palha, que está conversando com a gente sobre a situação dos indígenas Warau aqui no nosso estado especificamente, e também falando das ações que o MPF tem desenvolvido para a garantia de direitos desse povo. Procurador, uma dúvida. Aí o senhor estava falando de alguns desafios, né? Então, por exemplo, nesse aspecto do poder público poder compreender essa realidade, esse contexto cultural desses indígenas, um dos desafios, então, estaria na qualificação do setor público, das pessoas que vão lidar. A gente tem tido algum avanço nesse sentido porque, enfim, né, como o senhor mesmo já citou, a gente tem décadas aí, inclusive aqui no Brasil, de empreendimentos que chegam e avançam sobre territórios indígenas e parece que a gente não aprendeu alguma coisa com o que aconteceu no passado, né? Nesse caso específico, a gente aprendeu alguma coisa, a gente fez alguma lição? Como é que o senhor observa essa atuação agora em específico?
De fato, a maior dificuldade, principalmente dos municípios, é a qualificação. Porque trabalhar com indígenas sem estar qualificado para isso é algo impossível. Então, como a política assistencial municipal nunca havia trabalhado, ou até então não tinha trabalhado com populações indígenas, isso foi algo bastante traumático no início. Vou lhe dar um exemplo. Aqui em Belém, houve um exemplo que até hoje os traumas desse exemplo estão nas instituições, diminuem a forma de trabalho em parceria, porque começou de uma forma atravessada. Uma família indígena estava aqui pedindo contribuições nas ruas, com crianças no colo. Todo mundo já deve ter visto isso nas ruas de Belém. E aí a conselheira tutelar, fazendo o seu trabalho, chegou lá e acolheu apenas a criança. Levou para o abrigo, disse que a criança estava em situação de vulnerabilidade, etc. E aí, usando as normas que ela acreditava ser correta, o procedimento que ela acreditava ser correto na época, ela acolheu a criança, ou seja, retirou uma criança indígena das mãos dos pais e acolheu. Foi assim que começou a política dos órgãos aqui. Aí a Defensoria Pública entrou com uma ação pedindo o desacolhimento desta criança para que ela fosse devolvida para os pais, e isso gerou um atrito muito grande entre a assistência social municipal e os órgãos de controle, que é a Defensoria Pública do Estado e da União. Ou seja, já começou dessa forma bem difícil de trabalhar. Então, até hoje, a gente ainda sente efeitos de talvez uma abordagem equivocada inicial. Por quê? Porque a forma de trabalhar com comunidades indígenas, ela é diferente. E ela não é diferente porque os indígenas são privilegiados. É isso que é importante a gente deixar claro para os ouvintes. Não é que os indígenas sejam privilegiados, é que caso as políticas públicas não tenham esse filtro cultural, elas serão ineficazes, elas serão desperdício de recurso público. Então, a efetividade da política, ela é imprescindível que você conheça o contexto cultural que você está fazendo. Então, o que aconteceu? Desde aí, a gente tentou trabalhar para fazer com que todo mundo percebesse que a situação ela era diferente. Ela estava fora dos padrões de atendimento de todas as áreas, da área da saúde, da área da educação, da área da assistência social, da área da inclusão social, de trabalho, ou seja, e aí tem que chamar todo mundo, chamar todas as pessoas. A gente fez um seminário aqui com apoio da Escola Superior do MPU para todo mundo que trabalha com essa situação, para a gente entender o que, que era. O título era até interessante, como acolher e integrar os imigrantes no Pará, ou seja, não existia sequer uma política estadual para migrantes. Não existia. Então, hoje está se construindo uma política estadual para migrantes. Então, o que, que eu digo? Toda crise ela é também uma oportunidade. Eu digo sem medo de errar que os indígenas do Aral terem vindo para o estado do Pará e especificamente para Belém fez com que coisas que estavam paradas ou esquecidas voltassem a ser trabalhadas e, por exemplo, isso vai ficar como legado para o atendimento da população de rua, para o atendimento da população indígena em situação de rua, se um dia alguma das nossas etnias é atingidas pelos grandes empreendimentos que a gente está vendo que violentam os seus direitos territoriais. Se isso acontecer aqui e não está distante de que isso aconteça diante dessa nossa política irresponsável de progresso para dentro das terras indígenas, então vai deixar um legado para a cidade. Então a gente não tem que ver com preocupação essa atitude xenofóbica de que veio para cá, está tirando dos paraenses, está tirando o lugar das pessoas, a assistência social, etc, etc. Pelo contrário, fez com que várias entidades, vários órgãos que relegavam a política assistencial, fez com que eles trabalhassem, suassem a camisa, e esse legado, essa estrutura que está se formando, servirá para a nossa cidade. Então, toda a crise ela gera uma oportunidade. E é esse recado que eu acho que as pessoas têm que entender. Ninguém está aqui disputando espaço com os nacionais. Pelo contrário, nós estamos melhorando a assistência social que atende em igualdade de condições todas as pessoas, pelo simples fato de serem pessoas. Não importa a sua origem, sua classe social, sua cor e seu país.
E, procurador, outra curiosidade é que eu só estava falando aí, por exemplo, de repente pode haver muitas tensões, conflitos, no sentido de o Estado brasileiro estar provendo alguma coisa para indígenas que são de outra nacionalidade, né? Na sua avaliação, isso ou na sua experiência mesmo, né, você acompanhou algum caso nesse sentido? Porque, por exemplo, em Roraima, né, a gente tem conhecimento de todos os conflitos decorrentes da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, e tem todo um histórico de conflito entre empreendedores lá, né, grandes empresários, fazendeiros e os indígenas. Aqui, lógico, a gente tem nossos conflitos, mas eu acho que nada tão marcante quanto o caso Raposa Serra do Sol. De alguma forma, isso tem se manifestado aqui, essa atitude contra os indígenas, se eu tenho acompanhado alguma coisa nesse sentido, também o que a gente pode fazer para evitar isso, né?
Porque é impressionante a gente pensar o seguinte: a situação de xenofobia com indígenas, ela não é uma exclusividade dos indígenas venezuelanos, infelizmente. O nosso desconhecimento, o nosso racismo com as comunidades indígenas é presente diariamente. Chamar de índio é algo já que tem uma carga pejorativa, porque você coloca dentro da mesma roupagem, ou dentro da mesma caixa, etnias totalmente diferentes umas das outras. Então é a mesma coisa que você, por exemplo, chamar Israel e Palestina de uma coisa só. Então é importante a gente falar de cada conflito, de cada etnia. Vou dar um exemplo. A gente estava discutindo esses dias, aí tem uma etnia que fica ali em Tomé-Açu, Santa Maria e Paragominas, que são os tembés. E aí a gente estava discutindo com as secretarias de educação, tanto do estado quanto municipais, que o abril indígena, o dia do índio, não deveria ser algo tão objetivo, assim, as crianças se fantasiam de índio, etc. Que deveria ser algo mais pessoal, que deveria falar sobre a história do tembé de Santa Maria, a história dos tembés de Tomé-Açu, quem eles são, de onde eles foram, as pessoas conhecerem. Por quê? Quando a gente conhece a história, quando a gente conhece e a gente se identifica e a gente vê que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças, a gente respeita muito mais. Então, se você chegar com as crianças e entender que lá tem pessoas, tem crianças indígenas estudando na mesma escola no ensino médio, etc. E qual é a história, o que faz a pessoa ser indígena, isso é muito mais importante do que a gente fazer um dia do índio
genérico,
objetivamente falando. Então, combater racismo é algo que tem que ser diário. A gente tem que se monitorar, porque a gente nasceu num país que é eurocêntrico, que valoriza, e a gente não se olha no espelho, esse que é o pior. A gente valoriza algo que não tem nada a ver conosco, porque a gente foi introjetado isso na nossa cabeça. E nós somos muito mais indígenas, a gente é muito mais afro-tupi do que europeu. E não existe diferença entre indígenas, porque não há fronteiras. Indígena, a nossa Constituição manda a gente respeitar as culturas diferentes, independentemente das fronteiras. E no caso dos Warau, eles não enxergam que eles atravessaram uma fronteira, porque as mesmas dificuldades que eles tinham na Venezuela, inclusive com o idioma, eles têm no Brasil. Eles sequer falam espanhol.
Interessante. Agora, procurador, o MPF, né, foi uma das instituições que esteve à frente aí de atuar, por exemplo, junto à prefeitura para decretar uma situação de emergência, né? Isso desde o ano passado, né? Nesse período aí que foi decretado isso, como é que tem sido a atuação? Como é que se observa a atuação hoje da prefeitura, dos outros órgãos? A gente tem conseguido prover melhor esses indígenas aí já quase há 2 anos que estão aqui?
O grande problema da situação Warau em Belém é a falta de abrigo para todos. Isso gerou conflitos entre os próprios indígenas, porque uns estão abrigados, outros estão desabrigados, alguns nas praças, outros naquelas pensões que são subhumanas na área do comércio. Então, desde o princípio, a gente entrou com uma ação civil pública, a União, através dessa ação civil pública, através das negociações que nós formalizamos um acordo, a União mandou recursos públicos para o município. O município abriu apenas um abrigo. Então, até hoje, o município está nos devendo o abrigamento de todos os indígenas e está com recurso público na conta para isso. E hoje, qual é a nossa disputa, a nossa briga com o município? É que ele cumpra o que se comprometeu a fazer no nosso acordo na ação civil pública. Ele está contando hoje, o município, com a assessoria técnica do ACNUR, que é o Alto Comissariado para Refugiados da ONU, e do UNICEF, que é a agência da ONU também para crianças. Por quê? Porque ele disse, posso falar isso porque o município falou, que não tinha condições técnicas de fazer esse trabalho. Apesar de ter vindo o recurso, ele não conseguia se desincumbir da política de acolhimento de uma forma satisfatória, precisava de ajuda para isso. Veio às agências da ONU e nós estamos esperando aqui, ansiosos. Eles disseram que já tem um imóvel e nós estamos aqui dando este último crédito ao município. Caso ele descumpra, nós vamos ter que executar o acordo e impor multa, inclusive pessoal, ao prefeito e a presidente da FUNPAPA, caso eles não cumpram o que foi determinado na ação judicial, que é o abrigamento de todos num acolhimento igualitário, para exatamente não ter hoje pessoas em situação de abrigo e pessoas desabrigadas na cidade.
Essa é a principal ação decorrente dessa ação aí de emergência, ou alguma coisa pode sair além da questão do abrigamento?
Além do abrigamento, nós acionamos os órgãos para garantir outros direitos, por exemplo, direito à saúde. Hoje, desde o início, tinha uma equipe desse consultório na rua, que é um projeto bem interessante do município. Eles já pediram a habilitação da segunda equipe. Não atende apenas os refugiados, atende também a população de rua em geral. Então, já é um legado desse trabalho, a ampliação das equipes de atendimento a pessoas em situação de rua. Mas eu diria que talvez o maior desafio seja, além do abrigamento, a educação para a inserção laboral para os adultos e educação e atenção à saúde para as crianças. E essas políticas têm que estar integradas. Hoje, a SEDUC, a SEMEC, o EPA apresentaram um projeto bem interessante disso, educacional. Ele ainda não está sendo implantado para todos os indígenas por conta dessa questão do abrigo. Ele só está sendo implantado para os indígenas que estão abrigados hoje. É algo interessante, por quê? Porque todos vêm com a intenção de se inserir economicamente em alguma atividade. Então, para isso, existe a barreira do idioma. Eles não conseguem se comunicar em português. Existe a barreira educacional, por quê? Porque muitos deles não têm qualificação para a inserção laboral. Então, esse projeto que foi elaborado dentro das secretarias é um projeto interessante, tem até um nome que foi com a participação dos indígenas, chama Quarica Nakuri. É bem interessante porque ele pensa exatamente isso. Como é uma situação que não vai mudar de uma forma rápida, a gente precisa de estratégias de médio e longo prazo também. Não só abrigamento, alimentação, questão de saúde sanitária, porque eles já chegam em situação bem difícil e também a situação dos locais onde eles moram é bem difícil para o tratamento de doenças, porque eles estão em situação insalubre. Então, essa situação emergencial sendo resolvida, ela não é suficiente. Precisa de políticas de médio e longo prazo, que é políticas educacionais e de inserção em atividades remuneradas. A gente tem feito as cobranças e eles estão sendo inscritos no Bolsa Família, alguns já estão com benefício aprovado. Foi uma ação nossa, porque existia uma dúvida se eles poderiam ser ou não beneficiários de programas assistenciais. E isso foi destravado depois de uma atuação do MPF. Eles podem sim, não existe diferenças pelo fato deles serem indígenas venezuelanos. Só que além disso, por exemplo, hoje existem 3 ou 4 professores da língua Warao contratados pela SEDUC, ou seja, é um projeto de inserção laboral bem interessante. Ou seja, eles vão ensinar a sua cultura, a sua língua para as crianças e para os jovens, ou seja, e isso já garante um emprego. Além disso, as mulheres são artesãs muito habilidosas. Existem pessoas que são pintores, carpinteiros. Então, a gente precisa pensar não só numa resposta humanitária a curto prazo. A gente precisa pensar que eles vão ficar neste movimento de ir e vir. E famílias sempre ficando, sempre adentrando mais. Já chegou famílias em São Luís agora. Já tem em vários municípios do estado. Então, isso não vai diminuir. Na verdade, a tendência é aumentar. Os nossos laudos antropológicos dizem que o fluxo tende a aumentar. Ainda que a situação política da Venezuela mude, o fluxo Warao tende a se estabilizar na nossa fronteira, principalmente na região norte. Por quê? Porque vai demorar muito tempo para a Venezuela se reestruturar. E como eu disse no início, o fluxo migratório Warao não é devido à crise da Venezuela. Ele é muito anterior. E ele é muito mais próximo do que a gente imagina. São projetos irresponsáveis que atingiram as terras indígenas desse povo e que os obrigou a sair porque estavam passando fome e necessidade e foram para as cidades fazer essas atividades que eles chamam de coleta, que é pedir dinheiro nas ruas, mendicância, que é pedir doação de roupa, de comida para levar para os seus parentes.
Para a gente encerrar o programa, procurador, eu queria justamente que o senhor falasse um pouco do que o senhor pode deixar de orientação, de mensagem para a população que lida diariamente, se ela encontra pela rua, por exemplo, uma mãe com uma criança, uma pessoa idosa. Que orientação o senhor poderia dar? A gente ajuda, a gente tenta estabelecer um diálogo. Como é que pode ser a nossa atuação no sentido propositivo, positivo mesmo, para que os cidadãos comuns possam também ter um papel nessa crise humanitária?
A sociedade civil, ela é talvez o ator principal deste processo. Só que para isso, a gente precisa de alguns entendimentos que precisam tirar o pensamento das pessoas do senso comum. Porque nós estamos vivendo hoje um grande problema com as redes sociais e o senso comum. As pessoas circulam notícias sempre pela metade, sempre de uma forma rasa, rasteira, sem a gente entender o verdadeiro significado daquilo. Nós temos muito mais semelhanças do que diferenças com o povo Warao. Poderia ser a gente, poderia ser a sua mãe, a sua filha. O recado que eu dou para quem estiver nos ouvindo agora é imaginar o seguinte. Imagina que a gente está vivendo uma crise de fome, a gente está passando fome. E aí a gente tem poucos recursos. E aí a gente quer salvar as nossas filhos e as mulheres. E aí o que a gente faz? A gente manda, vamos supor, a gente manda para outro país, para a fronteira. Vamos mandar Guiana Francesa, já que a gente está falando de uma fronteira próxima. Aqui em cima, a gente vai mandar para a França os nossos parentes. Só que a gente não tem recurso para ir todo mundo. E aí é por isso que você vai ver grupos formados por 20, 30 crianças, 5, 6, 7 mulheres e um homem. Porque o homem foi o único que as famílias se reuniram para que ele fosse. E a gente está mandando o máximo de crianças e de mulheres para a gente salvar a vida delas. E poderia ser a gente. Se eles falam outra língua, se eles estão vindo, os motivos que o fizeram estar desse jeito não é culpa deles. Ainda existe um preconceito com o fato de ser venezuelano hoje. O nosso país ele está muito polarizado. E hoje a gente tem o preconceito por ser refugiado, por ser migrante, vítima de um preconceito, por ser indígena, porque a gente sabe o quão preconceituoso com os indígenas, os brasileiros são. E o terceiro fato, por ser venezuelano, porque nós estamos associando todas as mazelas do governo de esquerda brasileiro à Venezuela hoje. E aí, as piadinhas na rede social, vai para Venezuela, etc. Não sei o quê. Ou seja, as pessoas estão sendo três vezes vitimadas pelo pensamento preconceituoso raso do brasileiro. E o brasileiro não consegue se olhar no espelho, porque poderia ser ele. Então, o recado que eu dou para todas as pessoas que chegarem nas ruas e virem as mulheres é: imagina que essas pessoas andaram 300 quilômetros a pé. Imagina que essas pessoas viajaram de barco, sem ter condições, sem comer. E imagina a distância que eles percorreram. E são crianças, mulheres. É só isso. Você não precisa mais pensar se está certo, se está errado, se não. E se isso lhe contagiar para que você ajude, ajuda. Se não, só não desrespeite as pessoas, porque eles já estão numa situação muito difícil.
Muito obrigado, procurador Felipe de Moura Palha, que esteve aqui falando sobre essa situação, infelizmente, quase degradante, né, muito preocupante da realidade dos Uarau aqui no estado do Pará, e também reforçando um pouco das ações que o MPF tem desenvolvido. Muito obrigado por esclarecer tudo isso para a gente, deixar esse recado, né, esse alerta para a população e por divulgar conhecimento com a gente. Muito obrigado.
Eu que agradeço, estamos à disposição.
Eu agradeço então mais uma vez a participação do nosso convidado. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Gabriel Souza. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.